A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato.
Agora Pato.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Pato.
Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa Agora Patos. Nossa boa tarde ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda lá no sítio São Bento, distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro Edmundo lá no distrito de Santa Gertrudes, aos companheiros do assentamento Patativo do Açaré, ao Roberto Lima, ao Everaldo, ao Toinho, ao Rabai, a Eudócia, né? Todos que estão lá na escuta do nosso programa, ao companheiro João Monteiro, lá no assentamento Campo Comprido, a todas as companheiras e companheiros das associações comunitárias rurais e urbanas aqui do município de Patos, a todos vocês que todos os sábados estão ligadinhos aqui na 97.9, escutando o nosso programa. O programa de hoje será bem diversificado. Vamos tratar aqui da audiência pública do Outubro Rosa, que foi realizada na Câmara Municipal de Patos, propositura do nosso mandato, na última quarta-feira, certo? Vamos também discutir aqui as votações que aconteceram na Câmara Municipal, a nossa posição sobre mais esse projeto aí que cobra alvará de funcionamento dos estabelecimentos, inclusive eu votei contrário. Vamos discutir sobre essa situação dos moradores e moradoras, mais de 80 famílias que foram vítimas dessa empresa inimiga do povo, né? A Energisa, que cortou o fornecimento de energia, deixando idosos, crianças, até um jovem com traumatismo craniano sem energia, demonstra o perfil dessa empresa de energia aqui em nosso município. Também vamos tratar de outras questões envolvendo aí os servidores e servidoras aqui do município, né, o Dia do Servidor Público, e também aqui uma discussão que vamos deixar mais para o próximo programa em relação à visita, né, que fizemos ao Parque Eólico ali no município de Junco, São José de Sabugi e Santa Luzia. Nós vamos iniciar, inclusive, essa discussão se realmente essa energia eólica, energia solar, são energias limpas, né? Inclusive nós participamos de várias reuniões lá na comunidade da Redinha, em São José do Sabugi, e também lá no sítio Pinga, no município de Santa Luzia, né? Tudo ali em cima da serra, tivemos a presença da deputada estadual Cida Ramos, tivemos também a presença da outra deputada estadual Estela Bezerra, da vereadora Jô de Campina Grande, né? Então, várias lideranças dos movimentos sociais, de pastorais, do PROPAC, de diversas entidades, né, que estão realmente nessa luta, juntamente com as comunidades rurais aqui em nosso estado, especialmente aqui no nosso sertão. Mas vou deixar essa pauta para ser tratada posteriormente, né, porque o programa de hoje já tem muitas novidades para vocês, né? Também mandar aqui o nosso boa tarde à Dona Zelita, que está na escuta do nosso programa, a companheira Jeane Venâncio, né, que também fez um esforço tremendo para participar dessa audiência pública que tratou do Outubro Rosa na Câmara Municipal de Patos, mesmo com problemas de saúde de seus familiares, mas fez esse esforço, né, e compareceu. E a todas as companheiras, né, que realmente fizeram esse esforço de se fazerem presente. Mais de 15 entidades, instituições que participaram dessa audiência pública. Então, agradecer a participação de todos e de todas, né? Com certeza, o nosso mandato vai seguir firme em defesa dos interesses do povo, das mulheres, da juventude, dos trabalhadores e trabalhadoras aqui em nosso município. Eu votei contra esse projeto porque ele, na renovação do alvará, você vai ter que pagar, mesmo com valor reduzido, mas você vai ter que pagar. Antes você fazia a renovação sem o pagamento, ou seja, você abria o seu comércio, né, e simplesmente sua empresa, e você tinha aquele alvará, e estava resolvido. Você pode renovar, mas sem pagamento. E agora vai ser pago, né, anualmente. Então, por isso que eu votei contrário. Escute a minha fala na Câmara Municipal.
Na verdade, esse projeto, ele é interessante quando ele trata da questão do IPTU, especialmente aquelas tarifas, né, que serão cobradas por terrenos. Eu acho que está compatível com a realidade aqui do nosso município. No entanto, ele traz a cobrança de alvarás anualmente e isso não vem acontecendo no momento. Ou seja, você renova o seu alvará, mas não tem essa cobrança anual. Então, nesse sentido, eu vejo o benefício de um lado, mas ao mesmo tempo eu vejo um certo prejuízo por outro lado, que é justamente essa cobrança dos alvarás. Apesar de ser valores reduzidos, né, especialmente depois da emenda que foi aprovada aqui por esta casa, na primeira votação do projeto, reduzindo inclusive a 15%, mas, no entanto, eu compreendo que a própria tabela, composta por 25 grupos, ela precisa ser, inclusive, melhorada, atualizada, porque eu observo que os grandes continuam pagando pouco e os pequenos continuam pagando muito, se a gente for analisar de forma proporcional. Realmente, os tributos, né, em nosso país, ele tem esse vício, que é inclusive nacional, não é uma questão específica aqui do município de Patos, mas justamente esse favorecimento, posso dizer assim, ele é constatado nacionalmente. E quem trata de tributos, né, não tem dó de ninguém, ele quer recolher. A visão para fazer algo é realmente recolher, recolher e recolher. Só eu tenho determinada coisa para fazer, né? Mas eu preciso de dinheiro. Então, vai justamente tirar esses recursos com a promessa de ser investido esses recursos posteriormente, mas realmente a dificuldade é justamente essa. A gente observa não só no município de Patos, mas em outros municípios, né? Um carro desse simples, aí o prefeito bota lá, adquirido com recurso próprio, né? Adquirido com recurso próprio, né? Obra tal está sendo concluída com recurso próprio, né? Às vezes acontece isso, mas muitas vezes esses recursos, esses tributos, eles são cobrados e, no entanto, não são aplicados corretamente. E eu digo aqui com toda tranquilidade, com toda tranquilidade, o papel da Câmara é justamente de fiscalizar o Executivo. Mas, se a gente for aqui analisar o que o Executivo tem e nessa casa tem, é muito desproporcional. Primeiro, em número de advogados, em número de contadores, né? Então, muitas vezes, existem matérias aqui na Casa Juvenal Lúcio de Souza que a gente enfrenta dificuldades. Porque quem é contador, né, já realmente tem uma facilidade. Mas quem não é contador, realmente enfrentamos muitas dificuldades. Então, é apenas nesse sentido que eu não votei a primeira vez favorável a esse projeto e também não votarei hoje em virtude dessa minha argumentação. Eu não estou convencido que essa cobrança de alvará, apesar de ter sido reduzida, é conveniente nesse momento de crise pela qual passa o mundo, o Brasil e o município de Patos. Muito obrigado.
Na verdade, a Energisa é inimiga do povo, é inimiga dos consumidores, visa o lucro acima de tudo. E escute a minha fala na tribuna da Câmara Municipal de Patos.
Mas, companheiros e companheiras, eu quero aqui, nesse segundo momento, falar do crime praticado contra mais de 80 famílias lá do Novo Horizonte pela empresa Energisa. Não tem outra palavra a não ser crime. Essa empresa é criminosa ao fazer o que ela fez com mais de 80 famílias lá do Novo Horizonte. Nós temos seu Josué, de 91 anos, que toma, inclusive, muita medicação, a comida pasteurizada, sem energia, usando, inclusive, lamparina, a lamparina, certo? Dormindo no calor, passando por todo o sofrimento. Isso é um desrespeito ao Estatuto do Idoso. Nós temos lá também o companheiro jovem Luiz Felipe, aquele que sofreu um acidente lá na Vila Mariana, com traumatismo craniano, não fez ainda a cirurgia, também se encontra nessa situação. Nós temos lá crianças que precisam fazer nebulização, pessoas idosas que precisam fazer nebulização e, no entanto, estão impedidos, impedidas por essa ação criminosa da Energisa aqui no município de Patos. E é interessante a forma truculenta, perversa, maldosa que a Energisa agiu aqui no município de Patos. Ela preparou um relatório citando aqui a situação, né? Inclusive citando aqui risco de morte, choque elétrico, queima de equipamento e incêndio. Mas quem está causando a morte ou a pressão da morte no Novo Horizonte é justamente a Energisa. E aí ela simplesmente comunicou ao prefeito Nabô Vanderlei, através de uma carta 025-2021, do dia 19 de julho de 2021, a situação. Pediu providências. Pediu também, comunicou também, a Defesa Civil, no dia 22 de julho de 2021, a situação das famílias. Comunicou também ao Major Danilo, do 4º Batalhão de Corpo de Bombeiros. Fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Ou seja, comunicou a todas essas autoridades. Mas, no entanto, não teve a coragem e agiu de forma covarde em não comunicar às famílias que elas iriam passar por aquele transtorno. Então, essa empresa é uma empresa criminosa! Criminosa! O que está sendo feito com mais de 80 famílias aqui no município de Patos. Eu estive há pouco lá no Novo Horizonte, visitando mais uma vez as famílias. Isso aconteceu na manhã de ontem. Eu estava lá juntamente com o vereador Davi. A truculência da empresa, quebrando postes, cortando os fios, botando em cima dos caminhões. O aparato policial que parecia uma guerra. E aí me envergonha o Estado, me envergonha o governador colocar a polícia militar para dar apoio a uma ação criminosa dessa praticada pela Energisa contra aqueles moradores. Me envergonha, porque enquanto a criminalidade aumenta, a polícia não tem aquele comboio de motos, de carros, de armas, de tudo, para apoiar uma ação criminosa contra o povo do Novo Horizonte. Fica aqui o meu repúdio a essa ação do Estado. E eu peço providência aqui também ao governador João Azevedo, nesse sentido, porque aqui tem que pedir diretamente ao governador, porque nós não temos deputado estadual para defender o povo aqui no município de Patos. Se calaram, se esconderam, se omitiram, arrumaram os empregos para a família e o povo que se dane. Mas tem aqui um vereador sindicalista de luta que não tem medo realmente de defender os trabalhadores e o povo. A luta vai continuar. E é por isso que eu quero aqui, concluindo, dizer o meu repúdio a essa empresa, o meu repúdio a essa truculência, que o prefeito Nabô, que as autoridades, que essa Câmara Municipal, todos os vereadores e vereadoras se empenhem para resolver a situação dos companheiros que mais uma noite estão sem sequer ter energia em suas residências. Isso é um crime.
Senhora Presidente, eu não estou bem na noite de hoje, porque enquanto nós, vereadores e vereadoras, iremos sair daqui para nossas casas com energia, com conforto, nós vamos ter aí mais de 80 famílias que irão mais uma noite ficar na escuridão, beber água quente, perder seus alimentos, inclusive carne, muitos inclusive retrataram isso nas entrevistas de hoje junto à imprensa, pessoas idosas, como é o caso de seu Josué, com 91 anos, precisando de uma alimentação pasteurizada, ou seja, tem que passar um liquidificador para que ele possa se alimentar, certo? Está usando lamparina, aquele candeeiro pequeno, à noite. Isso é uma vergonha, né, o que está acontecendo em pleno 2021 por uma empresa, repito, perversa, que não respeita o nosso povo. E não tenho dúvidas que outras famílias estão passando pela mesma situação. Nós estamos com temperatura altíssima aqui no nosso município. As crianças estão sofrendo. Hoje, na entrevista das mães, na TV Sol, que fez uma brilhante cobertura, quero aqui parabenizar todos da TV Sol, uma mãe relatara que passou a noite com seu filho sem poder dormir, inclusive alguns precisando de nebulização. E aí, como é que vai resolver? Então, veja bem, a ação praticada pela Energisa não tem ordem judicial. A ação não teve direito à comunidade ao contraditório. Observe aqui que nesse documento ela comunica, senhores vereadores e vereadoras. Isso é uma questão muito importante e eu gostaria de pedir a atenção de todos. Enquanto a Energisa notifica, 4º Batalhão entra, faz um boletim de ocorrência na Polícia Civil, notifica prefeito, esquece de sequer comunicar ao povo para agir de forma traiçoeira, covarde e criminosa como agiu. Pegaram, inclusive, cópias dos documentos dos moradores, do CPF, da identidade. Inclusive, os moradores imaginavam que era justamente para legalizar a situação, porque lá a instalação foi feita de forma correta. Não tem nenhuma irregularidade lá, a não ser a própria Energisa. Então, infelizmente, o Poder Público Municipal, a Câmara Municipal, a gente tem que se debruçar aqui sobre essas áreas ocupadas. Porque o que a gente observa aqui em Paz é que os ricos invadem e as autoridades e a própria Energisa faz vista grossa. Eu quero saber aqui em Patos, essas áreas que estão sendo ocupadas nos açudes e barragens dos ricos, como foi que a energia fez a ligação? Porque não diferencia dessas áreas ocupadas pelos pobres, pelos desempregados, pelos que não podem pagar um aluguel. Quero aqui, mais uma vez, reafirmar que essa Câmara tem cumprido um papel fundamental, mais uma vez, em fazer a convocação da representação da empresa Energisa para vir se explicar aqui por que fez essa maldade com o povo, os moradores do Novo Horizonte, já pela segunda vez, que ao invés de procurar o diálogo, age de forma traiçoeira e covarde, criminosa, visando apenas o lucro. E não tenho dúvida também que isso aí é o resultado, sim, da privatização, porque a privatização traz o monopólio e o monopólio traz a exploração. Essa empresa não está nem aí com prefeitura, com Câmara Municipal, especialmente com o povo. Mas nós estamos aqui, sim, preocupados com o povo. A própria gestão municipal está, sim, preocupada, porque na audiência que nós participamos, eu, o vereador Davi, com o prefeito Nabô, com a secretária Mércio, com a comissão de moradores, certo? Com a representação, inclusive, da Energisa, que até para passar esse documento, esse caderninho aqui, a gente tinha que assinar um documento. E eu orientei aos moradores a não assinar nada. Sabe o que tinha lá em cima? Comunicando ao Ministério Público, isto mesmo, que as famílias estavam sendo notificadas. Ou seja, depois que pratica essa barbaridade, ainda tem a cara de pau, mas é cara de pau, de trazer um documento para os moradores assinarem, para tomar conhecimento do crime que foi praticado por essa empresa. Deixem de ser irresponsáveis. Respeitem o povo de Patos. Certo? Por isso que na noite de hoje, vou continuar aqui com a minha indignação. Não sai da minha cabeça a situação dessas famílias lá do Novo Horizonte. Eu tento ver outro assunto, mas não consigo. E eu tenho certeza que a indignação de todos os pares aqui da Casa Juvenal do Lúcio de Souza, especialmente dessas famílias que estão sendo massacradas, prejudicadas. A Energisa verá as ações que serão impetradas na justiça. Vão responder juridicamente, estão respondendo politicamente, né? E com certeza vão responder aqui na terra e também essas criaturas desumanas que estão com essa prática também irão responder, com certeza, depois da morte. Porque isso é uma prática assassina, criminosa, da Energisa com essas famílias aqui do Novo Horizonte. Fica meu repúdio à Energisa, a minha solidariedade, o meu apoio a todas as famílias que estão sendo prejudicadas no Novo Horizonte. Muito obrigado.
A TV Só fez também a cobertura do sofrimento das mais de 80 famílias do Novo Horizonte que tiveram a sua energia cortada pela Energisa. Escuta isso.
83 famílias aqui da comunidade Nova Esperança, no bairro Novo Horizonte, estão sem energia elétrica desde ontem pela manhã, quando a Energisa fez a retirada de postes e o corte de fios e cabos, alegando irregularidade nas ligações. Nós viemos até aqui, a comunidade, para saber como as pessoas estão enfrentando essa situação.
Foi assim que José Júnior e o pai dele, seu Josué dos Santos, de 91 anos, passaram a noite, à luz de uma lamparina. A falta de energia tem causado sofrimento para o idoso.
Tá ruim sem energia. Sem energia tá ruim para tudo. Porque a gente vai benzer da energia aqui. Sem energia não vai. E para fazer a alimentação dele, vai ter que sair para outro canto fora. Porque não tem energia para passar no liquidificador e a fastiosezinha, a comidinha em litro. Tem que fazer todo dia. O calor tá grande, a água é quente, para poder dormir um cochilo. E eu durmo muito pouco com o pai. E mais sem energia.
Por todo lado na comunidade ficaram os rastros deixados pela ação dos técnicos da Energisa. Postes arrancados, fios e cabos cortados e uma localidade inteira sem luz. Os moradores contam que foram pegues de surpresa.
Terrível. De repente eles chegaram, sem uma notificação, fizeram rapidamente o corte, trouxeram a polícia, não nos mostraram nada, nenhum papel dizendo que vinha fazer esse corte. E a gente está passando por uma situação desde ontem, muito difícil, com idosos acamados. É um jovem que está com traumatismo craniano. Crianças de colo, pessoas operadas, a comunidade é grande, a necessidade fica maior ainda. Eles levaram os nossos cabos, que a gente comprou, ainda tem pessoas aqui que ainda está pagando, parcelado, pessoas que não têm condições. E eles tiraram esses cabos, levaram, toraram os cabos, fizeram o favor de torar os cabos. O maior problema da gente aqui agora é essa falta de energia, que a gente está desde ontem. As carnes, perderam carne, porque todo mundo já sabe que carne está caro. E as pessoas perderam seus alimentos. e está nessa situação.
O presidente da Associação dos Moradores, Daniel Dias, diz que há pelo menos 5 anos eles tentam regularizar a situação da rede elétrica da comunidade.
Quanto à regularização da energia, a gente já pediu, fez pedido coletivo, pedido individual, desde 2016 tem esses pedidos. Eles dizem sempre que não tem projeto porque a prefeitura não fez o arruamento da cidade. Então isso é uma coisa tão fácil, como a gente foi ontem, se juntou com os vereadores e foi até o prefeito, ele nos prometeu que vai mandar arruar para colocar energia. Só que até lá, como é que a gente vai ficar sem energia? Nas condições que você viu, idoso, criança e etc. E energia é um bem que todo mundo necessita hoje, né? Em pleno século XXI, a gente tem que ter energia todo mundo para sobreviver, né?
Fabiana tem filhos pequenos, o mais novo com apenas 3 meses. Ela conta que teve que interromper o tratamento de saúde dos filhos por causa da falta de energia, além de prejuízos com alimentos que ficaram estragados.
Eu passei a noite todinha com ele, lutando, porque ele não conseguia dormir. Meu outro menino também, de 4 anos, também tem bronquite asmática, não conseguia dormir direito, falta do ventilador. E esse aqui passou a noite todinha trabalhando com ele, lutando. E em casa perdi minhas carnes. Caro que são aquele carne, R$32, viu? Eu perdi as carnes. Também tem meu sobrinho que chegou agora de Campina. Sofreu que só à noite. Esse aqui tomando anabolização, o outro tomando anabolização também. Esse aqui tava fazendo tratamento com clenil A, que tava doente. Só que interrompeu ontem, manda a energia. Eu fico na escalçada porque não pode ficar dentro de casa. Um calor grande demais.
O vereador José Gonçalves falou da ação da Energisa e da necessidade da concessionária de energia elétrica resolver a situação o quanto antes.
Lamentável a situação, uma forma perversa da Energisa de tratar os consumidores e consumidoras aqui do município de Patos. Né? Ontem nós fomos surpreendidos, né, com esse corte da energia, levando fios, arrancando postes, sem nenhuma ordem judicial, sem nenhuma decisão judicial. Até o momento não foi resolvido. Então a nossa ação aqui está sendo no sentido de regularizar essa situação. Constituímos aqui uma comissão, tivemos audiência com o prefeito, vai ser publicado um decreto, certo, para iniciar a regularização aqui da área, mas nós queremos a resposta imediata da Energisa, né, porque inclusive aqui nesse local tem casas escrituradas, tem casas legalizadas que pediram a ligação e simplesmente a Energisa não fez. Então realmente é uma irregularidade, é uma imoralidade essa que está sendo praticada contra os moradores e moradoras aqui do Novo Horizonte, dessa área realmente que está ocupada. Então, o nosso objetivo aqui é justamente fazer a luta com essas famílias para que realmente isso seja resolvido o mais rápido possível.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
A luta dos servidores públicos municipais de Patos tem sido permanente, constante, especialmente por parte do SINFEP, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região. Uma luta em defesa de seus associados, dos ativos, aposentados e pensionistas aqui em nosso município. E escute a minha fala na tribuna da Câmara Municipal na última quinta-feira e a minha defesa dos servidores e servidoras aqui no nosso município.
Primeiro, parabenizar a todos os trabalhadores e trabalhadoras no serviço público nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. 2021 está sendo o pior ano para os trabalhadores em nosso país. A começar por essa política perversa do governo federal, seguida pelos governos estaduais e municipais. E aqui em Patos não é diferente. Nós estamos aí com a lei complementar 173, que proíbe reajuste salarial até o dia 31 de dezembro deste ano. Isso aí é o filé mignon para os governantes, especialmente nas 3 esferas, mas especialmente os prefeitos. Porque se não tem nenhuma obrigação de conceder reajuste salarial, estão inclusive impedidos,
O que é que vai acontecer? Vai sobrar mais dinheiro para eles investirem onde bem quiser. E nós temos o exemplo do piso nacional dos profissionais do magistério. Pela primeira vez, desde a fundação, a criação do Fundef, que agora é Fundeb, a primeira vez que os profissionais do magistério ficam sem reajuste salarial. Mas o custo aluno ano foi aumentado. Infelizmente, os professores ativos, aposentados e pensionistas não obtiveram aumento salarial, a correção do seu PIS em 2021. E estão divulgando aí um percentual de 31,33% para 2022, que é duvidoso, porque a qualquer momento pode acontecer a mesma coisa que aconteceu este ano. Ou seja, desses profissionais de magistério, dos educadores e educadoras de nosso país, ficarem sem reajuste salarial. Então é isso que está acontecendo em nosso país. Salários e gratificações congeladas. Então esse dia do servidor público, muitos dizem que não tem o que comemorar. Mas eu digo sempre que tem o que comemorar. Primeiro, a resistência. E essa resistência está sendo demonstrada hoje na Câmara Municipal de Paz pelos conselheiros tutelares que estão aqui na luta. São poucos, mas são unidos, são conscientes do seu papel nas políticas públicas do município e também no seu papel de lutar por condições dignas de trabalho e de salários. Aqui em Patos, os servidores públicos não recebiam salário mínimo. Em 1999, no mês de maio, foi justamente neste ano que os educadores, que as auxiliares de serviço, que vigias, motoristas lotados na Secretaria Municipal de Educação começaram a receber o salário mínimo, gente. 1999, inclusive quando eu entrei no Sinfep. A primeira luta nossa foi justamente garantir o salário mínimo para o pessoal de apoio da educação. Sabe quanto era o salário da auxiliar de serviço da merendeira? R$ 46,37. Quando foi implantado esse salário mínimo, nós depois entramos com outra ação no mês de setembro de 99 para assegurar o salário mínimo para os servidores de outras secretarias. Inclusive, eu estava incluído como auxiliar de escrita e agora como técnico administrativo. Mudou a nomenclatura, mas o salário continuou a mesma miséria. O nosso salário em 1998, em 1999 e até maio de 2001 era de R$ 57,00. E o salário mínimo, sabe quanto era? R$ 120,00. Então, mais uma vez, a primeira ação foram beneficiados 503 servidores e essa ação que eu entrei na época enquanto presidente do sindicato beneficiou 703 servidores e desses 703 servidores nós já recebemos 50% dos precatórios, ou seja, cada um recebeu R$ 4.000 e falta o restante para receber. Então veja que a luta do servidor não foi fácil aqui no município de Patos, porque os prefeitos pegavam um salário mínimo e dividiam por 4 servidores contratados para realmente fazer a politicagem ao seu bel prazer. Mas não parou por aí, a luta continuou. Nós conseguimos a implantação do salário mínimo. Não se pagava o salário mínimo aqui, como eu falei a vocês, a todos os servidores e servidoras. Em seguida, nós conseguimos a implantação do salário família, porque as mães também não recebiam salário família, que tinha filhos até 14 anos, ou filhos com deficiência. Conseguimos a implantação do adicional noturno, 25% sobre o salário base. Conseguimos a implantação do quinquênio, que é o tempo de serviço. Conseguimos a implantação de gratificações. Conseguimos a implantação da insalubridade. E são poucos municípios aqui em Patos que as auxiliares de serviço recebem insalubridade. Mas hoje todos os servidores que trabalham em locais insalubres recebem insalubridade. Os garis, auxiliares, merendeiras, né? E assim sucessivamente, incluindo aí os servidores lotados na Secretaria de Saúde. Nós conseguimos as 30 horas semanais e 6 horas corridas. Nós conseguimos um plano de cargos, carreira e salário para os servidores da saúde. Nós conseguimos a atualização da tabela dos professores aqui de Passos. A nossa tabela hoje, o professor de Passos ganha mais, não sei se ainda está nessa situação, do que um professor do Estado. Mas também conseguimos as informações do PIS/PASEP, porque a prefeitura não informava e os servidores tinham prejuízo em não receber o seu PASEP a cada ano de um salário mínimo. Lutamos pela realização de concursos públicos e a convocação dos aprovados e classificados. Aí, depois que eu digo tudo isso aqui, tem gente pensando: ah, isso foi de graça? Isso foi o prefeito que assinou sem ter nenhuma luta, sem ter nada? De maneira nenhuma. Aqui foi muita luta. Aqui foi muita paralisação. Aqui foram muitas greves. Aqui foram muitas ações na justiça. Nada disso aqui saiu de graça, não. Saiu com a organização e a luta dos servidores e servidoras aqui do município, sendo humilhados, sendo perseguidos, sendo transferidos, sendo demitidos. Demitidos. Nós tivemos a presidente do Sinfep demitida pelo prefeito da época. Inclusive, na época, eu pertencia ao sindicato dos bancários aqui em Patos, mas já era muito solidário com o Sinfep, acompanhava as lutas. Então, nada foi de graça. Mas é o que está acontecendo, companheiros e companheiras. É que nós estamos perdendo esses direitos, estamos regredindo, estamos aí há 6 anos com salários e gratificações congeladas, e a gente não pode viver só do passado. O passado serve para a gente projetar o presente e o futuro, fazer o presente, fazer a luta no momento e projetar também o futuro. Então, por isso que nesse dia do servidor, da servidora, do trabalhador e da trabalhadora do serviço público, fica aqui a minha homenagem, mas ao mesmo tempo dizendo que todas as conquistas aqui foi com muita luta. Isso nós só vamos conseguir. Vitórias para os servidores e servidoras, também com a organização de todos e de todas. Não vai ser através de discursos aqui e nem por interesse de gestor municipal, porque a situação é muito difícil. Tem que travar a luta.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
A audiência pública realizada na última quarta-feira foi um sucesso. A participação efetiva de movimento de mulheres, de instituições, de entidades sindicais, de movimentos sociais, de mulheres da cidade e do campo, foi fundamental para que pudéssemos realmente fazer essa discussão. Quero agradecer a todas que participaram, a todos os companheiros e companheiras que também deram a sua contribuição para mais uma audiência pública para discutirmos o Outubro Rosa, as políticas públicas para as mulheres no município de Patos.
Então, dizer para vocês que essa audiência pública, ela não é uma discussão exclusiva do Outubro Rosa, porque as mulheres, na verdade, não só têm o mês de outubro. Todo dia é dia da mulher, é dia de luta, e sempre, como dizem, né, e a gente reafirma aqui, lugar de mulher é onde ela queira realmente ir, ficar, né, permanecer. Então, essa audiência pública, ela tem esse objetivo, de não passar em branco essa discussão, especialmente neste mês de outubro, que eu, inclusive, coloquei num requerimento aqui, é o pior ano para o povo de Patos, especialmente para as mulheres. Porque nós estamos aí com a saúde básica sem um atendimento pleno às mulheres. e ao povo. Nós estamos aí com um aparelho de mamógrafo há mais de 2 anos quebrado na maternidade e, no entanto, não tem solução. E falaram que seria instalado um no Hospital do Bem, né? Inclusive, chegou esse aparelho, nós até estávamos pensando que tinha sido realmente aquisição do Estado, mas, no entanto, um aparelho terceirizado. Terceirizado. Isso também nos preocupa, porque em outros municípios, certo? Existem até 2 aparelhos menores do que Patos, menor do que a nossa cidade, e existe realmente um atendimento maior por parte do governo do Estado. Se a gente for analisar aqui os exames disponibilizados pelo governo do Estado, uma vergonha. 400 exames para 24 municípios se distribuir, dá 16 exames para cada município. Então, isso é lamentável para uma cidade que muitos enchem o peito e diz: capital do sertão, é a terceira cidade, é a cidade polo. Mas, infelizmente, os que nos representam no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa não lutam pelas melhorias da saúde em nosso município. Então, é uma situação que a gente enfrenta enormes dificuldades. Nos exames simples, nós não estamos realmente conseguindo avançar praticamente nada aqui no nosso município. Então, a discussão de hoje, na verdade, é para que a gente possa extrair daqui a real situação que passam as mulheres em nosso município. Porque quem sabe realmente são as mulheres. Muitos políticos utilizam a tribuna, né, como eu estou utilizando aqui, mas eu não tenho o conhecimento que vocês têm. Eu não tenho o conhecimento que as pessoas que sofrem no dia a dia, que precisam de um atendimento simples e não têm, certo? Sofrem. O sofrimento aqui é permanente. E não é uma questão apenas exclusiva, como eu falei anteriormente, de mamografia, mas outros exames do próprio atendimento na maternidade do Dr. Peregrino Filho, que a cada dia é uma denúncia de uma mãe com sofrimento aí, tendo que apelar, muitas vezes, a políticos, no meu caso, para eu fazer a denúncia, e para outros, é para fazer um arrumadinho, um ajeitadinho. Eita, essa pessoa aí é minha, veja o que é que você pode fazer, isso ou aquilo. Quando ligam para mim, eu torno público, né, como eu venho sempre fazendo, porque eu acho que o papel do político, do vereador, no meu caso, é realmente de lutar pelas políticas públicas, né? De denunciar o caos existente na saúde em nosso município, em todas as esferas. Então, o objetivo nosso, aqui na Câmara, tem justamente sido esse, trazer as grandes discussões, os problemas que o povo passa no dia a dia, que sofre no dia a dia. Então, o objetivo dessa audiência pública hoje é a gente discutir, ampliar aqui essa nossa discussão. Qual a situação das mulheres aqui em nosso município no tocante às políticas públicas? Nós não precisamos apenas de mamógrafo. Nós precisamos de muito mais. Nós precisamos que as UBS funcionem dignamente, regularmente. Precisamos que os hospitais funcionem também regularmente. E precisamos que os exames mais complexos também sejam atendidos. Que essas políticas públicas cheguem a todos sem precisar da intermediação e da politicagem existente aqui no município de Patos. A luta das mulheres e a luta do povo é pela sua libertação, é a gente sair das amarras de vereador, de prefeito, de vice-prefeito, de deputado, de secretário. Essas políticas a gente tem que ser atendido quando chegar na UBS, quando chegar no Frei Damião, quando chegar na UPA, no Hospital Regional, no Hospital Infantil, no Hospital do Bem, na maternidade. Ser atendido sem precisar de interferência de ninguém. Esse é o desafio que está sendo colocado para todos nós. Então, quero mais uma vez agradecer a presença das valorosas mulheres combativas e de luta aqui de Patos, certo? Também dos homens que estão aqui presentes, até porque a luta da mulher não é uma luta exclusiva das mulheres, mas também uma luta dos homens, né? Pela igualdade em todos os aspectos. Então, é por isso que essa propositura tem esse objetivo. Estou muito satisfeito aqui com a presença de todos vocês. E que esse extrato da nossa reunião de hoje não pare por aqui. que a gente possa constituir aqui em Patos um fórum de discussão permanente dos problemas enfrentados pelas mulheres no dia a dia aqui no município. E para a rua, cobrar dos nossos representantes em todas as esferas políticas públicas. Essa é a questão-chave que nós queremos realmente discutir na noite de hoje. Muito obrigado.
Convido Ígia Lucena, representante das Amigas Viva a Vida, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos e todas. Presidente Tide, saúdo aos demais vereadores. E, em especial, a você, Zé Gonçalves, né, por essa propositura. E também por você ter ido conhecer a nossa casa de apoio. Porque, de todos os vereadores, você foi o único, né, que esteve lá para visitar, para saber como é que funciona, né? Que a gente não pode falar de uma coisa que a gente não conhece, né? Mas está aqui o convite dos demais vereadores para conhecer a nossa casa de apoio. E falar do câncer de mama, eu vou ser bem breve, porque já é tão falado, né? E também o mamógrafo, a importância do exame, né, da mamografia, que todos sabem da importância, o governo sabe, os governos sabem, né? Então, da importância de um mamógrafo. E nós fazemos um ano que estamos sem esse mamógrafo, que na maternidade era realizado 180 mamografias mês. No Outubro Rosa, aumentava para 250, 280. Então, se vocês calcularem isso, multiplicar, né? 180 vezes 12 meses, dá 2.160 mulheres que deixaram de realizar suas mamografias. Fora aquelas, né, que entraram na sua faixa etária. Então, é triste, sabe? É triste. Esse Outubro Rosa, nós tínhamos combinado de nós não íamos trabalhar. Porque como era que a gente ia para a rádio, como era que ia, pra gente ia para falar para a mulher para fazer sua mamografia, se não tinha um aparelho, se não tinha um mamógrafo. Então, esse Outubro Rosa, realmente, ele não estava rosa, a gente estava de luto pela luta, né? Mas, graças a Deus, né? Ontem chegou esse mamógrafo. Eu acredito que o governo vai providenciar também. Tá representante aqui do Sexto Núcleo, eu acredito que ela tem alguma notícia do mamógrafo do Estado, né? E dizer, vereador Zé Gonçalves, nós tivemos em São José dos Pinhares, São José dos Pinhares teve direito a 10 mamografias para atender o município. Então, a gente sai chorando, certo? Mas esperamos, né, que essa sessão, né, e com essa notícia, Tide, sinceramente, é muito bacana esse gesto, né, essa iniciativa da Câmara, porque Souza... A vereadora esteve aqui de Souza, esteve visitando a nossa casa, porque lá recebe muita gente de Souza, e ela falou que lá tem dois. O município tem um e o Estado também. O Hospital Regional lá também tem um mamógrafo, né? Então, assim, se a Câmara, né, usar todos os vereadores, né, acredito que vão aceitar, né? E... que eu soube, você não falou o valor, né? Mas eu soube que custa 700 mil, né? Assim, de 700 para lá, né? Pelo menos um empresário que comprou para uma clínica aqui em Patos, ele falou que era mais ou menos isso, né? Então, assim, eu acho que se vocês juntarem todos, né, para comprar e o município manter, né? Nós recebemos um convite para ir para a Esperança. Lá doaram 300 mamografias para a gente levar nossas mulheres para lá. Eu cheguei e fiquei com vergonha. Um município de Esperança, perto de Campina Grande,
oferecendo 300 mamografias para a gente levar nossas mulheres para a Esperança. Mas, se Deus quiser, não vai ser preciso nossas mulheres irem para a Esperança, nem para nenhum município, né? Eu acredito que o mamógrafo vai surgir. E, mais uma vez, né, nós clamamos, né, clamamos pelo mamógrafo, né, urgente, já, porque o que tem de paciência, de mulheres, né, está aqui o administrador, o diretor administrativo do hospital, e vê e sabe, né? Doutor Tiago, a gente tem que falar com ele direto, o doutor Tiago está impressionado. Santa Luzia, tivemos Santa Luzia ontem, a professora Mirtes, que teve câncer de mama, ela disse que em Santa Luzia, 3 mulheres por mês aparecem com câncer de mama. Então, quero parabenizar a Câmara. E se acontecer realmente isso, viu? Vai deixar vocês, vereadores, vão deixar nós, a cidade de Patos, muito orgulhosos, viu? Porque eu acho que isso, eu não sei se já aconteceu, acho que isso é inédito, viu? Então, assim, vocês estão de parabéns e a gente, assim, vai ficar, eu pelo menos, e nosso grupo, nós vamos ficar muito orgulhosos de vocês, tá? Boa noite a todos, obrigada.
Convido Samara, que é do Conselho de Saúde de Mulheres, com o Conselho de Mulheres, para fazer uso da palavra.
Primeiramente, eu queria agradecer ao vereador José Gonçalves, que idealizou essa audiência e que nos proporciona ocupar lugares e sermos ouvidas. Muito obrigada, Zé. E em nome da vereadora Tide, presidente da casa, eu cumprimento todas as pessoas presentes nessa casa, nesse evento tão importante, nessa data de hoje. Nos últimos anos, o Brasil vivenciou uma progressão no debate político em torno das questões femininas. Temas como assédio, maternidade, carreira e saúde vêm sendo discutidos amplamente na sociedade e ganhando espaço no cenário político. Nesse cenário, a luta pelo direito das mulheres vem progredindo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Porém, no que diz respeito à representatividade das mulheres na política, ainda há muito o que ser feito, pois acredito que para que possamos ter acesso a mais saúde, educação e segurança para as mulheres, precisamos ter mais mulheres nos representando. No entanto, tanto o debate acerca deste tema quanto a presença significativa das mulheres na política encontram-se muito distante dos níveis ideais. Quando falamos em Outubro Rosa, por exemplo, estamos discutindo acerca do autocuidado, mas, sobretudo, sobre os subsídios que o poder público pode promover para nós mulheres. A saúde da mulher, principalmente das mulheres pobres, aquelas que não têm condições de ir a qualquer médico ou fazer qualquer tipo de exame. A saúde da mulher deve ser subsidiada por uma política de saúde pública, gratuita e de qualidade. É um direito nosso e nós devemos lutar por isso. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontam que o câncer de mama atingiu mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo, só no ano passado, com maior índice de morte. Mesmo a gente sabendo que com um simples exame, tudo sendo descoberto precocemente, essa mulher pode ser tratada. Escutem bem, 2,3 milhões de mulheres no mundo todo são atingidas anualmente. E aqui em Patos nós não temos um mamógrafo. E segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, houve uma queda de 70% na presença de mulheres nas universidades hospitalares desde março de 2020, quando teve início a pandemia de Covid. De janeiro a julho de 2020, conforme reportagem na Agência Brasil, o número de mamografias realizadas caiu 45% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a pesquisa do câncer de mama em parceria com a Sociedade Brasileira de Mastologia. As mulheres ficaram mais isoladas da rede, esta que poderia, inclusive, incentivá-las a fazer um exame médico. Nessa nova fase de retomada que o país vem vivendo e que nós estamos vivendo agora, que voltamos aos poucos às nossas atividades presenciais, as chances de cura são muito maiores e as sequelas muito menores. Prevenção é sempre o melhor remédio. Nossa fala, portanto, é de apoio e incentivo a todas as ações de Outubro Rosa. Para piorar nossa situação, o governo Bolsonaro cortou em mais de 50% a verba federal para desenvolver políticas públicas voltadas para as mulheres. É o menor patamar registrado desde 2015, segundo o levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Os recursos autorizados em 2020 eram em torno de 124 milhões. Esse ano de 2021 passou-se para 59 milhões. Mas o governo achou que era muito dinheiro e deixou 70% sem gastar. E o que isso muda para nós mulheres? O que isso traz para a nossa sociedade? Faltam políticas públicas para as mulheres. Falta cumprimento das políticas públicas que existem. É isso que está faltando. Diante disso, não podemos esquecer de outras lutas que ainda estão em andamento na nossa própria cidade. Fizemos a campanha de Outubro Rosa, mas não podemos esquecer a segurança da mulher patoense. Onde está a nossa patrulha Maria da Penha? Esta casa, presidente, tem uma lei que confere competência para a Guarda Municipal possa executar a patrulha Maria da Penha. Mas onde está a efetividade dessa lei? Onde está a fiscalização desta casa para que o município cumpra essa lei? A Guarda Municipal tem apenas 10 homens. 10 homens, onde 9 exerce o papel e 1 está afastado. Com um universo de mais de 100 mil habitantes. Se somos a média de mulheres aqui em Patos, eu acredito que está 50%, 50%. Eu não sei agora exato, não peguei esse dado. Além do dever de proteger bens públicos, como 9 homens estariam disponíveis para executar a Patrulha Maria da Penha? Entraríamos numa discussão sem fim para que essa lei pudesse ser cumprida e sua finalidade fosse então atingida. Por isso, eu peço aos membros dessa casa, representantes do povo que os elegeu, que nos ajudem nessa luta. Vamos buscar soluções e o poder público para que possamos instalar a Patrulha Maria da Penha na nossa cidade. Particularmente, eu estou cansada de apenas em dias comemorativos estarmos aqui e lembrar da luta das mulheres. Nossa luta precisa de voz, vez e execução. Não adianta estarmos aqui tirando foto, saindo bonito no filme, se isso não sair do papel. Como bem disse Zé no início, se a gente não fizer um fórum de discussão, se a gente não for atrás do poder público, se a gente não for atrás do prefeito, se os vereadores dessa casa não correrem junto com a gente para que tudo seja efetivamente cumprido. Dessa forma, eu gostaria de convocar todos e todas dessa casa, os movimentos sociais e a sociedade patoense, a levantar a bandeira da saúde pública, gratuita e de qualidade para todas nós, além da segurança para nossas mulheres, que são vítimas de violência todos os dias. Que essa luta seja incessante e incansável, que seja para além do Outubro Rosa, que seja para além dessa tribuna, que seja para além desta casa. Que nossa realidade municipal mude e não passe mais um ano em que tenhamos de estar aqui de novo, relatando os mesmos fatos, por nada ter sido feito ou melhorado, pois é isso que tem acontecido ao longo dos anos na nossa cidade. Por fim, eu gostaria de expressar a nossa felicidade em receber a notícia do mamógrafo. Já fiquei triste porque Zé já disse que era terceirizado, mas já é um passo, né, Zé? Eu quero agradecer mais uma vez ao vereador Zé Gonçalves por liderar essa audiência pública, aos demais vereadores por abraçar essa causa, à presidente por nos receber. Gostaria ainda de convidar os diversos movimentos de mulheres da nossa sociedade a darmos as mãos para fortalecermos a luta em prol de uma sociedade em que a mulher e seus direitos sejam respeitados. Boa noite e muito obrigada.
Um bom final de semana para todos e sábados nos encontraremos com mais um programa Agora Patos.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.